guiar para Clériston. Um dia Luiz Viana Neto, gostava muito de mim e eu dele, vira para Antônio Carlos e disse: Antônio Carlos, nós não precisamos de um candidato devoto, nós precisamos de um candidato que tenha voto. Rapaz, Antônio Carlos ficou um mês sem falar com ele. E referindo a Clériston, que era um devoto.
Que era um pastor, não era?
É, exatamente.
Ele era uma figura interessantíssima. Tem um episódio no governo de Valdir, saiu alguém, naquela época que Valdir estava se preparando para ser candidato a presidente da República, Nilo ia ficar no governo e tal, e alguém, talvez atendendo interesse de Nilo, um abaixo assinado, entendeu? Todo mundo assinando, renunciando à secretaria para deixar o novo governador à vontade, né?
Sim.
E aí, Reinaldo Braga foi procurado para assinar essa lista. E aí, Reinaldo Braga liga para Luiz Viana se ele assinava ou não assinava. Luiz Viana, com aquele dente cerrado, assim, disse: o governador lhe pediu para assinar. Eu disse: não, senhor, isso quando ele pedir, você assina.
Fantástico, rapaz.
A figura. Mas eu queria também lhe contar um episódio muito curioso.
Conte.
Só nós mais antigos temos conhecimento, né? Lomanto candidato a governador, entendeu? Josafá Marinho era o candidato de Juraci, entendeu? Juraci queria Josafá Marinho. E houve a convenção, então, da UDN, né? E que era ali por cima da farmácia Chile, tinha um salão ali, convenção. E depois formou-se uma comissão para levar a Juraci o resultado da convenção, que foi contrário
ali ao lado, porque esse lugar é ao lado do Palácio Rio Branco.
Ao lado do Palácio, exatamente.
Sim.
Né?
E aí?
Mas Juracizinho com o Manuel Novaes agendaram lá e tal, e fizeram do Lomanto candidato contra a vontade de Juraci, que ele queria que fosse o Josafá, né? Aí saiu a comissão da convenção para ir ao Palácio comunicar a Juraci o resultado, né? E Lomanto vai naquele jeitão dele, todo aberto, gabinete adentro, diz: governador, o senhor não me queria como candidato, mas o seu partido me escolheu, entendeu? Ele disse: é isso mesmo, doutor Lomanto, coisas piores já me aconteceram.
Fantástico, que é, meu irmão. Genebaldo, que pena que o tempo acabou. Você vê que eu estava aqui para encher o tempo, uma merda. E eu vou lhe convocar de novo. Vá juntando aí, escrevendo suas anotações.
Se tiver assunto, pode chamar.
Um abração para você, meu amigo, minha amizade e minha gratidão pelo que você me ajudou, viu? Sempre. Abração, Genebinha, o incorrigível.
Confira agora a entrevista da estudante e escritora do livro A Legião do Araçá Fumaça, Catarina Teles. A jovem de 14 anos conversou com Mário Kertész durante o programa Jornal da Bahia no Ar e comentou sobre o início precoce da carreira e do desejo de incentivar a leitura entre os mais jovens.
Para começar aqui, Maria, como eu gosto, rapaz, de ver gente jovem. É a única saída pra gente, através da juventude, porque nós velhos caquéticos, mesmo os que não estão caquéticos, eu tô, falo relação aos outros respeitosamente. Ah, paz, a juventude é que bota a gente pra frente, pra enfrentar, pra criar, inquietar, ousar, não é? Pois é, eu acho isso uma coisa, sabe, fala no meu coração, eu me emociono com isso. Como me emocionei, por exemplo, você veja os dois extremos, sexta-feira passada, eu entrevista aqui, doutor Geraldo Leite, que tinha acabado de completar, na véspera, 100 anos. Ele se senta no estúdio, bem vestido, paletó e gravata, impecável, memória absoluta sobre o passado, presente, só sobre o futuro. Pô, e ainda produzindo. Então, eu já fui jovem, é incrível, né? Às vezes eu mesmo penso, será que fui, né? Quando eu me olho assim já, mas fui. E a juventude é fantástica. Eu tive oportunidades quando eu fui jovem, então eu dou todas as oportunidades aos jovens, porque eu sei que o jovem é que traz o sangue novo, é que nos inquieta, é que traz coisas novas, é que tem ousadia. E eu tô aqui com uma jovem, rapaz, Catarina Teles. Ela é estudante e escritora. Catarina, que bom que você está aqui. Você está bem?
Eu estou ótimo, é um prazer estar aqui com você, Mário. É um prazer estar falando para as pessoas, é um prazer estar apresentando minha nova obra, que eu faço com tanta satisfação e muito trabalho também.
Rapaz, e veja, eu estou bem desinibida do negócio de... Ótimo, maravilha. Agora você vai me contar, quantos anos você tem?
Eu tenho 14 anos, eu tô no nono ano também da escola.
Aí é que eu não gostei, porque é uma humilhação, é brincadeira. Eu com 82 chego aqui, veja a energia, né? Veja a... Sim, tá, 14 anos, sim. E... quando foi que você começou a pensar em escrever alguma coisa? Como é que... conte aí um pouco sua vida, vai, menina.
Viu? Nossa, eu sempre gostei de ler, porque eu sempre via minha irmã lendo, então sempre era uma coisa que me fascinava, assim, o que tá escrito nessas folhas que ela tanto olha, que palavras são essas que deixam ela tão interessada. E eu não sabia, né? Então eu comecei a ter essa curiosidade, então eu sempre gostei de ler bastante. Só que escrever eu nunca tinha tentado, até que quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu tava jogando futebol na rua, e aí me veio a ideia assim, e se eu escrever um livro? Aí eu falei, vou escrever, né, vou escrever no caderno. Aí eu comecei a escrever no caderno. Aí minha mãe virou assim e falou, mas você vai escrever nesse caderno? Vai não, vai escrever no computador, porque aí, quem sabe se é alguma coisa boa e a gente publica depois. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, O Misterioso Livro dos Gênios, e agora eu tô... nessa jornada aí do segundo, sobre a história de Salvador.
Você desde cedo gosta de ler, gostava de ler. Como é que sua relação com o livro?
Ah, eu acho que minha relação com o livro me define, assim, porque eu sempre tive muito interesse, é uma coisa que eu amo, que me faz viajar, assim, mesmo sem sair de onde eu tô.
Ler
mesmo. Eu adoro.
Você sabe que sua geração não é chegada,
não é muito fácil. Então, acho que é uma das minhas missões, assim, fazer as pessoas voltarem a se apaixonar a ler, porque ler é muito importante. Às vezes o povo vira e fala assim, mas eu não gosto de ler, mas tem alguma coisa que você gosta e tem alguma coisa que você vai gostar de ler. Então, cativar as pessoas a olhar mais a fundo ao mundo que tá à volta delas e olhar mais para esses livros, olhar mais para os autores da nova geração, que é o que está chegando aí. E é o que vai inspirar, é o que traz a esperança para o mundo mesmo, porque ler é uma forma de conhecimento e o conhecimento é o que nos salva, né, todos os dias.
Teve influência de quem? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, quem é da família? Como é? Conte um pouco.
Minha família toda gosta de ler, assim, mas especialmente meus irmãos, que foram quem me inspiraram mais. Meus irmãos são mais velhos do que eu. Meu irmão tem 29 e minha irmã tem 27. E eu sempre vi eles lendo e eu me inspirava muito neles, assim, porque sempre, querendo ou não, irmão mais velho, né, inspiração pra gente. E eu sempre vi eles lendo, então, como eu falei já, me fascinava mesmo olhar o olhar deles de curiosidade, assim, o que eles estavam lendo, o que eles gostavam. Às vezes era uma fantasia, uma ficção, mas ainda tinha esse brilho no olho, entendeu? E isso me fascinou muito.
Entendi. Qual foi seu primeiro livro?
Ah, meu primeiro livro eu lancei em 2023, foi o Misterioso Livro dos Gênios, que fala um pouquinho, é uma ficção, um mistério, mas fala um pouquinho da ciência, que era naquela época, né, das fake news, da desinformação muito grande e das pessoas realmente duvidando do que iria salvá-la naquele período. Então foi uma inspiração, mesmo que às vezes sem querer, assim, por eu ser muito mais jovem do que eu sou hoje. Eu não tinha muito esse olhar, mas acabou entrando isso. Então é um mistério, mas trata sobre os jovens, os grandes cientistas. Então Einstein, Marie Curie, todos são personagens do livro de uma maneira meio fantasiosa, mas ainda assim eles são personagens. Então eu falo um pouquinho sobre eles, conto um pouquinho das invenções deles, sobre a contribuição deles para a ciência moderna. Então acho que trazer um pouquinho desse conhecimento é sempre importante nas obras que a gente traz, mesmo que sejam de ficção.
Você tem uma tendência a trabalhar bem essa parte de ficção, de ciência, assim? Por que isso?
Ah, eu não sei. Eu acho que reflete um pouco minha curiosidade, assim, meu interesse sobre o mundo mesmo, de perguntar como as coisas funcionam, de onde vêm as coisas. Então, a ciência teve sempre ligada à minha vida. Eu sempre tive muito interesse nessas áreas de química, física. Mas agora, nesse novo livro, eu tô explorando uma área da ciência que eu gosto muito também, que às vezes as pessoas não pensam como ciência, que é a história. E que a história constrói todos nós, a história constrói a nossa sociedade. E principalmente Salvador, né? Porque é uma coisa que a gente não vê com muita facilidade nos livros, especialmente na parte infanto-juvenil, juvenil. A gente não vê muito livros da nossa cidade, né? A gente vê livros mais de fora, às vezes os jovens leem mais livros estrangeiros, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Harry Potter, Percy Jackson, aquele clássico que todo mundo já leu. Mas acho que trazer isso para nossa cultura é muito importante, né? Porque valoriza a identidade, o pertencimento, dessas coisas que é tão importante para a gente não desenvolver aquela síndrome do vira-lata, né? De não gostar do outro, mas de não gostar da gente, né?
Ah, isso mesmo. Que maravilha. Agora, pensando assim em futuro, você tem ideia de alguma profissão que você gostaria de ser, além de escritora, por exemplo?
Ah, eu vou te falar que eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer, porque tem tantas possibilidades hoje em dia, né, que são várias oportunidades diferentes, vários caminhos diferentes.
Que eu quero, o que é que lhe atrai? Quais são as matérias que você estuda e que lhe atrai mais?
Matemática, de química também. Mas eu amo redação, história, ao mesmo nível, então tá difícil pra mim, porque...
Mas ainda é cedo.
Muita dúvida,
também, né?
Também é muito cedo.
Precisa ter pressa, né?
Mas continuar sendo escritora, com certeza. Aí não tem dúvida.
Sim. Aí você lançou esse primeiro livro, que ano foi que você falou?
Foi 2023.
Pronto. E agora você tá lançando esse.
Isso.
Esse livro chama-se A Legião do Araçá Fumaça. É isso?
Isso mesmo. Exatamente.
Aqui é a contracapa, que eu vou ler um resumo. Achei legal. Em Salvador. Me lembrou Saramago. Presta atenção. Vamos longe. Um surto inexplicável de amnésia. Ó. Começa a espalhar medo e silêncio pelas ruas da cidade, apagando pessoas e deixando vazios que ninguém consegue explicar. Tá sacando? Pois é. À medida que os desaparecimentos aumentam, um grupo de jovens se vê envolvido em algo maior do que imaginava. Cada pista revela novas dúvidas. Cada escolha carrega consequências. Entre memórias fragmentadas e símbolos que parecem sussurrar segredos, a cidade pulsa em tensão. A Legião do Araçá Fumaça é um thriller juvenil que une suspense e identidade soteropolitana em uma narrativa intensa, envolvente e inquietante, capaz de prender o leitor da primeira à última página. Não é fantástico isso? Agora me conte um pouco mais. Por que Araçá Fumaça? Que esse Araçá, que é isso?
Ah, o Araçá Fumaça é uma coisa que acho que todos os leitores que foram ler vão se apaixonar. É uma fruta mágica aí que vai revelar muitos segredos, que vai deixar muitas pistas. É um araçá azul. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas é um araçá azul que solta uma fumaça.
Você cita aqui Caetano, Araçá Azul, é sonho ou segredo?
Isso mesmo.
Rapaz, que menina danada é essa.
Mas aí ele vai revelar várias coisas que os leitores acho que não vão estar preparados para descobrir, mas que vai gerar vários desdobramentos bem interessantes na história, eu acho. Acho que todo mundo vai gostar bastante desse araçá.
Rapaz, um prólogo também. Eu vou ler, eu me permito aqui, tenha paciência, eu não quero sair logo. Eu acho, rapaz, tô achando fantástico isso aqui. Em meio à tinta preta e borrada do jornal do dia, a manchete dizia, aspas, surto de amnésia desconhecido toma conta de Salvador. Fecha aspas. A cada dia que passava, mais pessoas desapareciam. Qualquer um poderia sumir, independente do horário. Para piorar, de 10 sumidos, apenas um retornava e misteriosamente aparecia com amnésia completa. Escritos laranjas no pescoço. A polícia não tinha explicação sobre o que estava acontecendo. Nem os melhores e mais importantes médicos da cidade conseguiram desvendar tais sintomas. Em meio às incertezas, a única coisa que todos sabiam era que teriam que agir para evitar uma catástrofe. Fantástico.
Obrigada.
O vocabulário seu, a construção, que coisa, menina. Rapaz, eu vou ler, se começar a ler seu livro quando eu sair daqui. Pode ter certeza. Incrível, tu, rapaz, assim. Alegre, você não sabe a alegria que você me dá. E vi uma menina jovem assim. Ave Maria! A gente, no meio de tantas dificuldades que tem no mundo, guerra, política, ódio, aí vem assim um sopro de vida. Rapaz.
Muito obrigado.
Vida nova, é verdade, cada isso que você dá, rapaz. Pode ter certeza, rapaz. Você já lançou formalmente esse livro?
O lançamento oficial vai ser no dia 16 de maio, às 10 horas, vai ser um sábado, né? 10 horas da manhã, na Galeria Paulo Darzé. Então, todo mundo que está assistindo está convidado, muito mais que convidado, na verdade, para ir. Você também, Mário, eu te espero lá. Vai ser incrível, assim, uma celebração, realmente, depois de tanto trabalho que deu. E também dessa história tão bonita, né? Que reflete a nossa cidade, que deveria ser mais reconhecida, porque ela respira vida, respira cultura, e a gente tem que aprender a valorizar mais as nossas próprias raízes, nossa própria cultura, ao invés de olhar pro outro primeiro, né? A gente tem que olhar primeiro pra gente, depois a gente olha pro outro.
Rapaz, olha, até isso também é outra coisa que você me encanta, né? Porque eu sou apaixonado por Salvador, né? Eu poderia morar em qualquer lugar, até o cemitério meu é aqui. Eu já morei em muitos lugares, mas Salvador é Salvador. E eu concordo inteiramente com você, a gente tem que fazer isso. Que coisa linda, menino, coisa linda. Catarina Teles, estudante de escritura. Você tem que vir mais vezes aqui, sabe? Eu vou arranjar aqui um momento aqui que a gente possa fazer uma conversa com você e com outras pessoas, assim, para poder a gente conhecer você melhor.
Pronto, eu quero vir mesmo.
Inibida, vai direto, que bom, menina.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô, eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
Meus amigos e amigas, ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, muito bom dia. No programa de hoje nós vamos homenagear São José Operário. Hoje, em homenagem a este santo da Igreja Católica, que aceitou e amou Jesus Cristo ainda no ventre de Maria, vindo a proteger, alimentar e lhe dar a instrução necessária para que tivesse um ofício antes de seguir a sua caminhada espiritual. Venho dedicar esta semente de luz a São José, que ganhou junto ao seu nome
o título de operário, por ter tido em sua vida uma conduta de trabalhador, honesto e fiel às suas responsabilidades garantidas pelo ofício que praticava como carpinteiro. Por ser um santo que é lembrado pelo amor paterno a Jesus e levar consigo a condição de exímio trabalhador, muitos hoje o clamam uma graça no auxílio de um trabalho. Por isso, o guardião Oxóssi e toda a equipe do Ilê Axé Palácio dos Orixás disponibilizam também uma oração para os que desejam receber esta bênção. Oração a São José Operário. Ó meu querido São José, santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto a boca de teu filho Jesus, abra as portas do comércio, das indústrias, do local que você que está ouvindo deseja, para que eu possa conseguir um emprego, para que você possa conseguir um emprego. Dai-me força e coragem para não desistir ao primeiro não, e que cada não que ouça alimente minha fé para buscar um sim. Que eu tenha à disposição de Santa Teresa d'Ávila, humildade de São Francisco de Assis, a força e perseverança de Santo Antônio. Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens de nossos pais seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente a toda a gente. Protegei nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho, e dá-nos esperança renovada a cada domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de trabalho para sustentar honestamente minha família. Prometo que, com dinheiro do salário pago de meu futuro emprego, ajudar quem necessita e divulgar minha devoção por si. Que tal oferecer uma parte do seu salário comprando produtos para um orfanato, asilo ou alguma casa que necessite de assistência? Ajudar a quem precisa de trabalho também é uma forma de ser grato por tal graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve São José Operário. Que as suas graças estejam sempre em minha vida, na sua vida, hoje e sempre, graças a Deus. Guardião Oxóssi, o maior babalorixá do Brasil. Ilê Axé, Palácio dos Orixás.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, hoje a carta é da Gleidiane Santos Carneiro, de Cardeal da Silva, na Bahia. Ela diz: eu sou uma mulher de um ex-viciado. Olha, guardião Oxóssi, eu vivi um drama horrível na minha casa com o meu marido, o Flávio Cordeiro. Ele era viciado em drogas e não tinha respeito nem por mim, nem pelos próprios filhos dentro de casa. Até nem me lembro quantas vezes eu fui agredida por ele. E na verdade, olha, eu não quero nem lembrar disso. Mas me tornou um pesadelo e agora eu quero sim agradecer. Eu procurei o senhor guardião Oxóssi, que pegou a foto e na peça de roupa do Flávio Cordeiro, meu marido, o senhor jogou os búzios e descobriu que ele bebia e usava drogas, pois estava com um balaio cheio de eguns, estava obsediado por uma entidade que fazia ele beber, fumar e furtar as coisas dos outros. Guardião, eu sou casado há 12 anos, mas olha, desses 12 anos, 11 anos foram de sofrimento, puro sofrimento. Vendo meu marido, o Flávio Cordeiro, sendo preso, apanhando dos outros na rua e até jurado de morte. Tudo que era nosso se acabava. Ele roubava dentro de casa, até as panelas, guardião Oxóssi, até as panelas sumiam. Roupas e até os móveis ele vendia para custear os vícios dele. Mas graças a Deus tudo acabou. 11 anos de sofrimento. Eu fui em todos os cantos que o senhor possa imaginar, guardião Oxóssi. Eu já tinha perdido a fé, já tinha perdido a esperança. Para mim, todos os pais e mães de santo, todos eles eram ladrões, ladrões. Mas tudo mudou no dia que escutei o seu programa e estava passando um relato de agradecimento de uma outra sofredora que tinha sofrido como eu sofri. Eu escutei o programa por 2 meses, criei fé, criei coragem e fui ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás. O senhor guardião Oxóssi desmanchou aquela mandinga, foram feitos os trabalhos, acompanhei tudo, tudo do jeitinho que o senhor mandou. Hoje, guardião, ele não quer nem ouvir falar nas palavras drogas, bebidas e está trabalhando. Agora sim é um homem de respeito, um verdadeiro pai de família, o Flávio, meu grande amor, o Flávio Cordeiro, meu esposo, não quer mais nem ouvir falar no passado dele. Então, guardião Oxóssi, muito obrigado pelos seus trabalhos, pela sua seriedade. Ainda bem que não deu ouvido às pessoas que me disseram que vocês nada sabiam. Eu bati em muitas e muitas portas e cada dia o meu sofrimento só aumentava. Com vocês, não. Tudo foi diferente. Tudo diferente. Eu estou muito feliz e a minha família todinha está te agradecendo, guardião Oxóssi. Assina Gleidiane Santos Carneiro, de Cardeal da Silva, da Bahia.
A palavra amiga do guardião Oxóssi.
Ô Gleidiane Santos Carneiro, aí de Cardeal da Silva. Me escuta pela Digital FM, mulher de um ex-viciado. Que belo nome, mulher de um ex-viciado. Aí eu fico pensando, quantas e quantas esposas, quantas e quantas mães, quantos e quantos filhos gostariam de usar esse pseudo pai, mãe, filho, irmão de um ex-viciado. Eu digo obrigado por sua cartinha de agradecimento que você fez. Fizemos, ô Gleiciane, os trabalhos e hoje você é outra pessoa. Hoje você está feliz agradecendo aos nossos trabalhos. Porque aqui no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, quando eu digo que brasa é brasa e fogo, é porque é verdade. Você encontra aqui a sinceridade. Você encontra, com certeza aqui, você encontra o que nosso pai Oxóssi te abençoe. Você, minha amiga Gleiciane, temos a solução. Viram aí? Ela sofria mais do que aquele ditado de suvaco de aleijado. Vivia perturbada, mas o amor falou mais alto, apesar de já ter ido em todos os cantos. Uma portinha de esperança e surgiu, veio ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Foi descoberto aquele trabalho que tinha em cima do Flávio, aquela mandinga, foi retirado. Hoje Flávio Cordeiro não bebe mais, não fuma, não joga, não furta mais. Homem trabalhador, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Hoje é um homem, um pai de família, que está recuperado e o respeito está recuperando. O respeito e a confiança da esposa faça como a Gleidiane Santos Carneiro de Cardeal da Silva. Dê uma virada em sua vida, dê um basta. Este aqui é o programa Guardião das Sete Chaves. Comigo, Guardião Oxóssi, 35 anos de experiência e mediunidade à sua disposição.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 8 em Itaberaba, na Avenida Rio Branco 1217, próximo a Rondesp. Dia 9 em Amargosa, na Rua Leal Salles 281, bairro Catiara, saída para Mutuípe. Dia 11 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 15,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
São José Operário. Hoje, em homenagem a este santo que aceitou e amou Jesus ainda no ventre de Maria, vindo a proteger, alimentar e lhe dar instrução necessária para que tivesse um ofício antes de seguir a sua caminhada espiritual. O Ileaxé Palácio dos Orixás do Pai Guardião Oxóssi e da Ialorixá Dela Mari de Iemanjá dedicam esta semana de luz a São José, que ganhou junto ao seu nome o título de operário, por ter tido em sua vida uma conduta de trabalhador honesto e fiel, as suas responsabilidades garantidas pelo ofício que praticava como carpinteiro. Por ser um santo que é lembrado pelo amor paterno a Jesus e levar consigo a condição de exímio trabalhador, muitos hoje clamam uma graça no auxílio de um trabalho. Por isso, vamos fazer essa oração e invocação com as forças do Pai Guardião Oxóssi. Ó meu querido São José, santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto a boca de teu filho Jesus, abra as portas do comércio, das indústrias, para que eu possa conseguir o meu tão sonhado e desejado emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não, e que cada não que eu receba e que eu ouça alimente minha fé para buscar um sim. Que eu tenha a disposição de Santa Teresa d'Ávila, a humildade de São Francisco de Assis, a força e a perseverança de Santo Antônio. Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens de nosso país seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente a toda a nossa gente. Protegei nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho, e dai-nos esperança renovada a cada domingo de ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem a perspectiva de trabalho para sustentar honestamente a minha família. Prometo que com o dinheiro do salário pago de meu futuro emprego, ajudarei a quem necessitar dentro das minhas possibilidades. Salve São José Operário, que as suas graças estejam sempre em minha vida, hoje e sempre, graças a Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a homenagem do Ileaxé Palácio dos Orixás, do Pai Guardião Oxóssi e da Ialorixá Dela Mari de Iemanjá, a São José Operário.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia.
Meus amigos e amigas, ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, no programa de hoje, a nossa homenagem
é aos trabalhadores. E a gente vai começar com uma oração chamada Salve São José Operário. Hoje, em homenagem a este santo que aceitou e amou Jesus Cristo, ainda no ventre de Maria, vindo a proteger, alimentar e lhe dar a instrução necessária para que tivesse um ofício antes de seguir a sua caminhada espiritual. Venho dedicar esta semente de luz a São José, que ganhou junto ao seu nome o título de operário, por ter tido em sua vida uma conduta de trabalhador honesto e fiel às suas responsabilidades, garantidas pelo ofício que praticava como carpinteiro. Por ser um santo que é lembrado pelo amor paterno a Jesus Cristo e levar consigo a condição de exímio trabalhador. Muitos hoje o clamam uma graça no auxílio a um trabalho. Por isso, vamos a uma oração para os que desejam receber esta bênção. Oração a São José Operário. Ó meu querido São José, santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, sustentando com o pão honesto a boca de teu filho Jesus, abra as portas do comércio, das indústrias, para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir ao primeiro não, e que cada não que eu ouça alimente a minha fé para buscar um sim. Que eu tenha à disposição de Santa Teresa d'Ávila, humildade de São Francisco de Assis, a força e perseverança de Santo Antônio. Orienta os senhores do poder para que a distribuição dos bens do nosso país seja mais justa, dando trabalho e riqueza suficiente a toda a gente. Protegei nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho, e dá-nos esperança renovada a cada domingo de ressurreição. Meu divino São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de trabalho para sustentar honestamente minha família. Prometo que com dinheiro do salário pago de meu futuro emprego, ajudar quem necessita e divulgar minha devoção por si. Que tal oferecer uma parte do seu salário comprando produtos para um orfanato, asilo ou alguma casa que necessite de assistência? Ajudar a quem precisa de trabalho também é uma forma de ser grato por tal graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve São José Operário, que as suas graças estejam sempre em minha vida, hoje e sempre, graças a Deus.
Tua vida segue sem melhorar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro.
Salve as almas. Salve Saturnina. Salve Pai Cipriano. Salve todas as coisas que eu tive, tenho e terei. Minha proteção e de todos os meus amigos.
Olá, meus queridos e queridas, nesta abençoada sexta-feira. Hoje, a homenagem é aos carreteiros de Oxalá. Hoje, a nossa corrente de fé é aos pretos e pretas velhas e às santas almas benditas.
Eu agradeço. Se você acredita nas santas almas benditas, eu agradeço.
Eu agradeço.
Adorei as almas.
Quero que nesse exato momento, como já de costume, em todas as sextas-feiras, aqui no programa Guardião das Sete Chaves, eu sei que você já é nosso ouvinte, já está aí preparadinho com aquele copo, melhor com aquela jarra já cheinha de água, aquele paninho branco ou aquele paninho caro. Eu sei que você já colocou do lado do seu aparelho receptor aquela foto aquela pessoa que esteja nos cárceres privados da vida, no leito do hospital, já pegou nesse momento e colocou no caderno todas as suas aflições, os nomes dos seus familiares, e você quer que seja abençoado nesta corrente de fé, nessa corrente de proteção espiritual. Vamos fazer a oração aos pretos velhos e às santas almas benditas.
Eu agradeço, se você acredita, nas santas almas benditas.
Adorei as almas, santas almas benditas. Ilumine nossos caminhos, ó mães e pais, pretos e pretas velhas, nos acudam, nos fortaleçam em seu regaço, em que seu dia abençoado, quando se festeja, quando no corpo físico encontraram a liberdade, sejam lembrados por todos nós, pela bravura, pela doçura, por sua alma clemente, por seu pendor, ao perdoar, revele e corrija nossos tropeços, meus pretos velhos, nossas exatidões e nossos deslizes. E aceite o nosso abraço, que ao mesmo tempo os felicitam e pedem um esteio. Necessitamos de seu apreço, vovôs e vovós, paizinhos e mãezinhas, meus pretos e minhas pretas velhas. Sem o vosso apoio, não suportamos a labuta. Vamos fazer por merecer o seu amor e a sua proteção. Que Zambi lhes cubram de luz e magnitude, e suas estradas sejam cada vez mais coroadas de paz e sabedoria. Vovôs e vovós, paizinhos e mãezinhas, meus pretos e minhas pretas velhas, que seguem conosco aqui nessa densa atmosfera, queremos expressar nossa gratidão, nosso carinho e a nossa fé. Bendito sejam sempre, sempre, vosso exemplo de superação. Sua bondade é a nossa força, sua austeridade é o nosso aprendizado, sua paciência é nosso sustento. Obrigado por nos dar as suas mãos nos momentos de queda, pois nos renovar os grilhões do orgulho, por nos ensinar a verdadeira liberdade da consciência, leve e limpa, o coração sempre pleno, com as flores do amor. Salve todos os pretos velhos das almas da Ruanda. Salve as almas, adorei as almas. Salve sua bendita luz, bênção aos meus pretos velhos. E essa foi, gente, gente de fé, a corrente de proteção espiritual, com a oração aos pretos velhos e às santas almas benditas. Nesse momento, esta água já benzida e fluidificada com a força dos grandes carreteiros de Oxalá, os pretos velhos, eu quero que você tome 3 goles. Pensa, sua casa, seu automóvel, o seu comércio, borrife toda a sua casa, coloque na água daquele que bebe e não se domina. Leve para aquelas pessoas que estejam no leito do hospital, nos cárceres privados da vida. Agora faça tudo, tudo com muita fé, pois eu sempre digo, a cura, ela é feita através da sua fé.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 8 em Itaberaba, na Avenida Rio Branco 1217, próximo a Rondesp. Dia 9 em Amargosa, na Rua Leal Salles 281, bairro Catiara, saída para Mutuípe. Dia 11 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 14, em Mutuípe, na Rua São Roque, número 48, em frente à Praça São Roque. Dia 15,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 18, em Santo Antônio de Jesus,
Rua do Areal, número 205, bairro São Benedito.
Dia 22, em Valença, na Praça Conselheiro Baltazar 338, no Residencial Vila Rica, próximo ao Centro de Atendimento do Bolsa Família. Dia 25,
em Tucano, na Rua Tabelião Vandeslau Borges, número 74, próximo da oficina do Jairinho.
Acabamos de apresentar o programa Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Rádio Povo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Olá, simpatias! Pensaram que eu não viria? Nina, não. Tô aqui na área. 1º de maio de 2026. Tchau, abril só até o ano que vem agora, viu? Que venha maio com muita saúde, muita paz, muita alegria e muita prosperidade para todo mundo. O gatinho chegou!
Emanuel Brito!
Opa! 1º de maio, sexta-feira, feriado. Chegamos, viu? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia ao lado desses amigos maravilhosos e por estar trabalhando para esse povo querido, viu? Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra, é por isso que eu tô aqui. E a sua jornada começa com a gente mesmo!
Bom dia!
A sua jornada começa aqui! Rádio Povo FM
931.
Super Manhã
Povo FM.
Opa! Bom dia!
se você quer voltar pra mim. Não vai ser como era antes. Tem que ser tudo como eu quero. Senão não vamos ser amantes. Você bem sabe do que eu falo. O que sofri já foi bastante.
Se você quer voltar pra mim, condições eu não aceito. Você bem sabe que eu te quero, mas não me fale desse jeito. Porque por bem você me leva, mas dessa forma nada feito.
Mas eu não posso permitir esse amor a me ferir. E me queiras quando queres, que dividas teu carinho entre amigos e canções, e quem sabe com mulheres.
Mas eu sempre fui assim, um boêmio, um sonhador, pela vida apaixonado. Ser assim não é defeito, me assuma desse jeito, pra que eu fique do seu lado.
Se você quiser voltar,
se você quiser que eu volte. Se você quiser que eu volte.
Rádio Povo FM.
Todo dia.
O dia inteiro.
Mais.
A rádio que toca mais músicas.
Piso y me trepo en la ventana para
horário nunca é cedo. Aonde estou? E quando escolho me olhar, olhar, amor, quem sou? Me atrevo.